O nosso assunto agora é material escolar. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o diretor do PROCON, Felipe Martins. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço o convite.
Bom, o PROCON, ele pediu a lista de materiais escolares de várias escolas aqui da cidade, né? Qual foi o resultado desse trabalho?
Desde o ano passado, no final do ano passado, agosto e setembro, mais ou menos, começamos essa operação, que já é anual no PROCON. Notificamos todas as escolas de ensino particular da cidade, né? Ensino fundamental, médio e até o pré-vestibular, para que mostrasse ao PROCON o que pediriam no ano seguinte, ou seja, nesse ano de 2019. Então, Até em dezembro finalizamos a análise prévia das listas e agora em janeiro concluímos esse relatório, onde as escolas que tinham produtos que não poderiam estar ali na lista foram notificadas e se adequaram aos mandamentos do PROCON.
Quantas notificações?
Olha, nós notificamos mais de 80 escolas particulares, né, que envolve, como falei, desde o ensino infantil básico até o pré-vestibular. Foram mais de 80 notificações. Todas nos responderam, todas se adaptaram, tivemos um trabalho muito bom, fizemos uma grande reunião com a presença de mais de 60 pessoas para discutir as listas, para se adaptar, para a gente entender também o mercado e a realidade do ano de 2019. E o PROCON, junto com essas escolas e o sindicato responsável, entrou num acordo do que poderia ou não estar na lista deste ano.
O que não poderia?
Olha, a lei define bem claramente, e é o que o PROCON aplica, e as escolas se adaptaram muito bem. Não pode qualquer material de uso coletivo, né? O exemplo mais básico, um álcool em gel, por exemplo, que fica no corredor, não pode ser pedido numa lista de material escolar. Agora, o álcool em gel individual do aluno, ele não é de uso coletivo, ou seja, os colegas não podem usar, então esse tipo de material é permitido. Né? Os exemplos do que não é permitido básico que a gente encontrava na lista: papel higiênico, saco de lixo plástico, copinho descartável, canudinho, esse tipo de coisa que é coletivo para o uso do colégio não pode ser pedido. A gente faz a ressalva de que pode sim pedir copo descartável? Pode. Se a escola deixar bem claro para o pai que aquilo vai ser para uso pedagógico, ou seja, uma atividade em sala de aula, e que o restante será devolvido, e não para usar para beber água na escola, por exemplo.
Então, vocês encontraram esse tipo de pedido nas listas que vocês analisaram?
Sim, encontramos na lista de pedidos de material coletivo, conversamos daí individualmente com as escolas que estavam em desacordo com a lei, todas entenderam e adaptaram a sua lista a esse tipo de coisa. O segundo fato analisado foi a indicação de marca e livraria. Isso também é terminantemente proibido. Isso o PROCON não fez qualquer tipo de concessão e não há acordo nesse sentido. É proibido constar na lista de material escolar indicação de marca do produto, bem como da onde o pai deve comprar. Isso todas as escolas que estavam regulares foram notificadas e adequaram também a lista.
E sem exceção?
Sem exceção. Não pode haver qualquer indicação. Nem mesmo aquela, olha, nós preferimos a marca tal pela qualidade que ela apresenta. Não, nem isso pode. Isso é terminantemente proibido e nós não aceitamos.
Bom, e aí, esse trabalho foi feito a tempo da compra do material? Porque muita gente adiantou a compra, né? Comprou em dezembro, às vezes, final de dezembro.
A última, como nós não fechamos no fim do ano, e as escolas também estão a pleno vapor recebendo matrícula, elas também não fecham, nós finalizamos a última lista de material escolar dia 28 de dezembro. Depois da volta do Natal, dia 28 nós finalizamos a última. Então, em janeiro já começaram com as listas novas e todas adequadas aos pais.
E pesquisa de preço de material escolar, vocês fizeram?
Segunda-feira começamos a pesquisa, finalizamos a pesquisa. Na terça-feira, no mais tardar, no fim da tarde, já está disponível no site do PROCON, vamos divulgar para todos. Né? Nós levamos em conta a pesquisa do ano passado. O ano passado mostrou uma variação média de 101%. No valor do material escolar. Então, se uma lista do seu filho custa R$300, comprando sem pesquisar, o pai poderia pagar até R$600 na mesma lista com os mesmos produtos. Então, é uma diferença muito grande que pesa no bolso, principalmente nessa época do ano, que temos os impostos chegando e os demais contribuições que a gente tem que fazer, que não dá para fugir, como a do material escolar.
301%?
101%. Ah, desculpa. Tiveram 101%. Sim, itens com 300% de diferença, tivemos itens com 1000% de diferença. Isso só reforça que o pai tem que pesquisar, o pai responsável tem que pesquisar.
Isso no ano passado, né?
Isso no ano passado.
Agora, desse ano, o resultado sai terça?
Sai terça-feira, mas imaginamos que vai se manter nessa média. A previsão é de que se mantenha numa média muito alta de variação da lista de material.
Qual que é a orientação para os pais na compra do material escolar? Você já falou aí da questão da pesquisa, né? Mas tem outro tipo de orientação?
Olha, entenda com a escola, se você está em dificuldade de saber o porquê daquele pedido, aonde vai ser aplicado. Então, se está pedindo um item que você discorda ou que não entende a sua aplicação, a escola tem que ter um plano pedagógico, tem que ter um plano de ensino para o seu filho. Você contrata também isso. Então, ligue para a escola e questione, olha, o porquê deste material está sendo pedido. Outra coisa que a escola é obrigada a fornecer quando há o aumento da mensalidade. Isso é muito comum, o reajuste da mensalidade nesse ano. É, vale destacar para o pai e para o responsável que é assim, você não paga por mês a escola. Você fecha um pacote de um ano dividido em 12 parcelas. Né? A gente chama de anuidade ou semestralidade. Um pacote de 6 meses dividido em 6 parcelas. O pai está com dificuldade financeira. É possível sentar com a escola, a lei permite uma renegociação disso. Então, em vez de eu pagar anuidade entre janeiro e dezembro, ou seja, 12 mensalidades, por que não em 15 vezes? Por que não em 20 vezes? É possível isso, basta colocar em contrato. A lei permite que o pai redivida essa anuidade ou semestralidade em mais parcelas do que aquele pagamento mensal. Né? A escola deve apresentar também, junto com o aumento, um plano daquele aumento. Não posso simplesmente reajustar o valor. Eu tenho que explicar o porquê para o pai que eu estou reajustando. Isso está na lei, não é o PROCON de Maringá que está escolhendo fazer esse tipo de coisa. Não, a lei e o Ministério da Educação diz, toda escola que aumentar sua mensalidade deve apresentar uma planilha de custos aos pais, inclusive em edital na escola, para mostrar da onde está vindo esse aumento, né? Então, olha, vamos fazer um aumento porque vamos construir uma quadra nova, vamos aumentar o corpo de professores, vamos aumentar o número de disciplinas, ou porque as coisas estão mais caras, tudo isso tem que ser muito bem explicado.
O salário dos professores aumentou?
Exatamente. Olha, foi feito um acordo com o sindicato aqui e o salário dos professores vai aumentar 10%, por exemplo. Então, temos que reajustar também a tarifa do aluno. Né? É perfeitamente normal.
A escola particular pode cobrar taxa de matrícula?
Pode. A taxa de matrícula é um pouco difícil de entender a princípio, mas ela é tranquila. É assim, ó. Cobrou a taxa de matrícula, por quê? Porque você segura a vaga do seu filho. Custou R$100 a taxa de matrícula, por exemplo. Este valor deve ser obrigatoriamente abatido na anuidade seguinte.
Ah, é?
É. Então, se você compra a anuidade do seu filho a R$1.200, 100 por mês de mensalidade, por exemplo, mas já pagou R$100 de matrícula, nesses R$1.200 da anuidade, deve haver o abatimento da matrícula de R$100.
Felipe, a gente vai dar uma paradinha para o repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre o material escolar e outras ações do PROCON, tá? Eu queria continuar perguntando aí para você sobre essa questão da taxa de matrícula, tá?
Perfeito.
Daqui a pouquinho.